Acho que esse programa eu não vou editar. Eu vou só gravar e postar mesmo. Será que eu faço esse teste? Será que a retenção desse programa vai ser boa sem edição? E melhor ainda, sem absolutamente nenhuma pessoa além de mim? Porque, como há muito tempo não ocorria, né? Hoje, mais uma vez, Igor Roale me deixou sozinho na missão de entreter vocês que nos ouvem, né? Que, no caso, hoje, me ouvem. E isso é um perigo para ele, porque ele me dá a oportunidade de falar sozinho, né? Não que isso seja novidade para mim, falo sozinho normalmente, né? Inclusive, pergunto e me respondo as minhas próprias questões. Então, só que também a imagem dele aqui, né? Então, se ele me deixa aqui falando sozinho minutos a fio, porque também não tem a psicopatia necessária para ficar horas a fio falando sozinho, acredito que eu tenha, mas é isso. O programa de hoje são as coisas que vierem na minha cabeça. Eu tenho duas coisas que eu quero falar, que elas são concomitantes, mas eu vou trazer aos poucos, porque antes de eu começar esse programa de forma concreta, como já começou, eu queria falar que vocês podem seguir a gente no nosso canal, no WhatsApp, que é por lá que a gente bota os episódios, fala quando vai ter, quando não vai ter. E aí é um canal mesmo, não é um grupo, é um canal. O link tá sempre aqui na descrição. Então, e é bacana de estar lá porque é isso. Quando sai o episódio, você recebe uma notificação, né? Então funciona como notificador. E também, quando a gente não tiver episódios, a gente avisa por lá. E aí você não fica sem o seu entretenimento diário, tá? Acabei de decidir, eu não vou editar, tá, gente? Acho que eu vou conseguir manter um ritmo aqui muito agradável. Também não preparei nada específico, embora eu tenha ideias na minha cabeça do que eu quero falar. Episódio passado foi muito maneiro. O episódio de mata-mata é um tipo de episódio que a gente adora fazer. Acho que é o nosso quinto, sexto mata-mata. Enfim, dá pra procurar no feed. A gente já fez mata-mata de melhores clubes do... Melhores clubes do século. A gente já fez melhores atacantes do século. A gente sempre deixa focado no século porque são as nossas referências, e porque senão, se a gente deixar aberto, tudo que tiver o Pelé, principalmente, vai ganhar, porque, né, a gente não é otário de odiar o Pelé. Então, inclusive, falando sobre odiar o Pelé, eu ouvi o podcast do Diego Ribas com o Mano Brown, e o Mano Brown, ele é um cara muito esclarecido, né, santista, óbvio, mas muito esclarecido também quanto à relevância do Pelé, né, porra. E é muito bom ouvir, é muito bom que exista um ser humano esclarecido como o Mano Brown para falar as verdades sobre o Pelé, para além das coisas que a gente cresceu, né? Tipo, ah, o Pelé calado é um poeta, que o Romário falou, ou da gente achar o Pelé um cara meio omisso em algumas coisas, né? Mas, pô, a figura do Pelé é uma figura importantíssima, não só para o Brasil, principalmente para o Brasil, mas importantíssima, né, pro futebol e entretenimento e tudo que surgiu a partir do nascimento dele, né? Então, porra, é um cara que não tem como. Sou muito fã da história, tudo que ele fez. E aqui no Brasil, aquele papinho de vira-lata que a gente gosta, né? A gente dá muito pouco valor. Mas é isso, o último episódio foi muito legal, mata-mata de estrangeiros, né? O melhor pior estrangeiro, ficou bem engraçado. A gente teve a Mara, a gente teve a Lívia também participando com a gente. E aí, dentro desse episódio, eu deixei lá como pergunta, né? Qual estrangeiro do seu time você mais amou odiar? Aí tivemos três respostas. E como a gente combinou no último episódio, a gente só lê os comentários a partir de três comentários. Então, três está na regra. Então, vamos lá. Nosso queridíssimo amigo João Rain disse assim: quero mandar um abraço para minha ídola Marua. Repassem até chegar nela. Respondendo a pergunta, né? De Federico, novo Messi, foi o estrangeiro que ele mais odiou, que ele mais amou odiar. Aí o Atlântico 05 mandou assim: é muito difícil porque meu time surpreende quase todo ano com o novo. Porém, vou de Ângelo Arauz, né? Outro corintiano. E por fim, nosso queridíssimo amigo Gabriel Sawaf futebol de seleções é no ContiCast, Conte Verde. Esse ano tem, porra, Eurocopa, Copa América and Olimpíadas. Então, porra, se vocês querem um discurso, um debate mais aprofundado sobre seleções, não só ocidentais e não só ocidentais, mas também não só sul-americanas e europeias, os caras falam da porra toda. Então, ele comentou o seguinte: Juan Sosa foi o maior defensor porque vi... Fui o maior defensor porque eu vi ele no Operário. Não fez absolutamente nada de bom, mas era meu defendido por ser minha indicação. E aí, vale, fica a pergunta se o Gabriel não recebeu um quais ali com essa indicação também, pra ele estar elogiando Juan Sosa em 2024 no podcast dos outros. A gente fica aí na dúvida se ele tá recebendo ali qualquer coisinha. E também agradecer a quem ouviu, a gente, porra, teve números ótimos em relação ao último episódio, né? A gente fica muito focado em retenção, né? Então, pô, a gente fez um episódio de 1 hora e 45 e a nossa média de retenção é, pô, de 1 hora e 10. Então, pô, a galera ficou bastante tempo no episódio, muito bacana mesmo, pra gente é muito importante. Mais até do que número de plays, tamanho de audiência, é quanto tempo vocês aguentam ficar ouvindo a gente. O episódio de hoje vai ser a prova, né? Quanto tempo vocês vão aguentar me ouvir falar aqui sem parar, conversando eu comigo mesmo e também com pessoas imaginárias, né? Que eu acredito que são vocês. Como eu imagino vocês? Pô, de várias formas, né? Das boas e das ruins também. Mas, enfim, dito isto também, Marton Shop, Futebol Manager, nosso parceiro sempre, a gente só joga FM porque Marton Shop tá com a gente desde sempre. Então, linkzinho também na descrição. Ah, não sei nada de FM. Tem uns 3 episódios de FM aqui. A gente ensina, não ensina, a gente conversa sobre, porque a gente chama quem ensina para conversar com a gente. Então, é só ir atrás que a gente consegue entregar também. Dito isso, eu quero começar este programa com uma das paradas mais engraçadas que eu ouvi hoje, que é a seguinte. Vamos lá. Eu vou mostrar o vídeo, né? Depois eu falo. Mostrar não, botar o áudio do vídeo aqui, depois eu falo.
Boa tarde, seja bem-vindo de volta a Porto Alegre. Você ainda, quando jogador do Internacional, deu uma entrevista para um canal de TV e afirmou ser colorado. E agora, e a família também, enfim. E agora, na sua primeira manifestação oficial, que foi através do canal do Grêmio, você afirmou que a sua família, o seu pai, que veio de São Paulo, simpatiza com o Grêmio. Eu queria que você esclarecesse, falasse um pouco mais sobre isso.
A família é grande, né?
Cara, cara, que filha da puta, cara. Que isso, pelo amor de Deus. E a carinha que ele faz, cara, o risinho que o Edenilson dá. Pra quem não sabe, né, Edenilson, jogador histórico do Internacional, né? Edenilson, 41 anos, aquele gol contra o Cruzeiro que tava impedido, que deu o título pro Flamengo depois. Foi anunciado no Grêmio, né? Então, porra, o cara... Ele não fez essa mudança direta do Inter pro Grêmio. Será que tem algum jogador que já saiu direto do Inter pro Grêmio, que deu merda? Tipo o Figo no Real Madrid, que saiu do Barcelona pro Real Madrid. Foi do Barcelona pro Real Madrid, né? Será que tem uns caras assim no Inter e Grêmio? Acho que é difícil, né? Flamengo e Vasco tem já, pensando legal. Tem o Dimba. O Jean saiu do Vasco pra ir... Caraca, o Jean saiu do Flamengo pra ir pro Vasco, né? Então... Tanto que em 2006, a musiquinha que a gente cantava era Ei! Porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Aí o Vasco do Dimba. Caralho! O Vasco do Jean. Tô com o Dimba na cabeça. O Vasco do Jean. Aí a torcida cantava Ei! Você aí avisa pro Jean que ele é vice sobre tudo, tudo, tudo. Então assim, só lembro desse, na real. Deve ter outros, né? Sem o Igor é muito difícil, perco muita referência, porque o Igor me dá certo respiro também. Mas, cara, essa coletiva do Edenilson é palhaçada, pô. Lembra as apresentações do Fred, né? Que o Fred, ele se apresenta no América. Ele é da base do América, né? Então ele fala que a família inteira dele é América. Aí depois ele vai pro Galo. Aí ele fala que a família inteira dele é Galo. Aí ele vai pro Cruzeiro. Ele fala que a família dele é Cruzeiro. Então, assim, essa respostinha pronta do Edenilson, família grande, eu pensei que ele fosse dar uma resposta mais séria, assim, né? Tipo, porra. Falei, pô, será que o cara foi treinado? Porque é uma pergunta básica, né, de coletiva. Mas não, meu irmão, o cara foi com Deus mesmo, não tá nem aí pra nada. E é isso, ele falou que a família era grande. Um assunto importante que eu queria trazer aqui, eu vou tentar falar sobre 3 assuntos só, tá? Um muito importante que dominou aí as nossas vidas recentemente, é basicamente o término da... O término não, mas a comunicação do término do Belo com a Graciane Barbosa. Num primeiro momento, né, eu reagi como todos nós reagimos, que é com extrema perplexidade de um assunto tão sério, né? Mas aí, cara, aí a Graça, ela dá a entrevista pro Léo Dias, né? Nem sei se é uma entrevista, enfim, diretamente pro Léo Dias, mas ela confirma que eles terminaram e ela confirma que o motivo do término foi porque, dentre todos os problemas que eles tinham de estar se vendo pouco, muita gente influenciando naquele relacionamento e esse tipo de coisa, é porque ela traiu o Marcelo Piviero Belo com um bombadão da academia, né, que ela frequentava. Então, aí tem aqui, tipo, várias... Tô aqui no Metrópolis, né, lendo o resumo. Diz assim, além do affair com o personal Gilson, segundo Léo Dias, Graciane teria vivido um caso com o empresário de Belo. Então, assim, é uma parada, é um bafafá danado, tá? Acho que é uma história comum de famosos. Famosos fazem merda mesmo, famosos traem. Não famosos também fazem merda e não famosos também traem. Então, assim, tem uns trechos aqui que são meio bizarros, que é tipo, segundo Léo Dias, em 2012, o casal teria se separado após um suposto affair da Graciane com o então empresário de Belo, Anderson Cavalcante, mais conhecido como Bambam. Há rumores de que Belo teria flagrado os dois na cama. Ah, não. Caraca, essa frase está escrita errada, tá bom. Há rumores que Belo flagrou os dois na cama na época, porém, jornalista afirma que isso nunca aconteceu. O jornalista, o Léo Dias, afirma que isso não aconteceu. Não foi o Belo que afirmou que isso aconteceu, não foi a Graciana que afirmou que isso aconteceu, mas foi o Léo Dias que afirmou que isso aconteceu. E aí, Léo Dias também disse que, na época, Belo teria chegado a trocar olhares com a então namorada de Bambam em um show do Pagodeiro, com a Grace no local da apresentação. Enfim, bafafá, danado, traição. Mas, cara, o que me pegou nessa traição, que eu acho que deve ter chegado a vocês também, não vou tirar nenhum coelho da cartola aqui, mas é um assunto que, pô, tá na minha vida, que foi muito interessante esse comunicado de término seguido com o motivo ter sido uma suposta traição ou uma traição confirmada pela parte da Grace 2 dias antes, né, do show do Soweto, da volta do Soweto. Que é assim, como é que funciona? O Soweto não teve uma boa imagem por causa daquele show do Big Brother, que foi uma merda, foi ridículo. E esse primeiro show no Allianz Parque era um show muito importante pro resto da turnê de Soweto 30 anos, porque era no Allianz Parque, em São Paulo, que é o principal público do Soweto, e era um show transmitido, né, pelo Globoplay, pelo Multishow. Então, assim, era um puta evento pros caras, e além de tudo o que envolve. Aí, 2 dias antes, vem esse papinho da Grace que traiu, não sei o quê. Aí, a gente já terminado há 8 meses. Então, assim, teve 8 meses para comunicar o término e para confirmar a traição. Aí confirma na semana, entendeu? Aí chega o show, o fatídico, chega o dia do show. Aí no show o Belo tá cantando Reinventar e começa a chorar. Óbvio que eu acho que o choro dele é um choro verdadeiro, né? Um choro de, porra, é um choro de... O cara tá emocionado porque, pô, o Allianz Parque tava, pô, fervoroso. Foi muito bonito de ver. Mas, cara, não é um choro de... Ele não chorou pelo término dele de forma alguma. De forma alguma, de forma alguma. Então, assim, calhou também, porque agora o que acontece? Esse show fez um sucesso do caralho. O show foi muito bom, de fato, né? Muito melhor do que eles fizeram no Big Brother. E agora todo mundo vai querer ver. Todo mundo vai querer saber. Por exemplo, vou entrar aqui no site, que tá no link aqui do Instagram do Belo. Inclusive, as mídias sociais do Soweto são uma coisa terrível, terrível. Mas vou botar aqui, ó, vamos ver. Eu quero comparar locais que são, por exemplo, Salvador, na WET Eventos, dia 25 de maio, daqui a exatamente um mês. A inteira tá R$ 138, porque tem a taxa. Isso a pista. E tá tudo no primeiro lote. Aliás, a inteira tá no primeiro lote. R$140. Suave, né? Soweto, tranquilo. O VIP já tá R$345. Segundo lote. E o promo solidária tá R$180 mais R$30. Vai dar R$200 e poucos. Então, beleza. E o open bar, R$500. R$550. Isso é em Salvador. Aí, aqui no Rio de Janeiro... Caralho, vai ter Niterói? Descobri agora que vai ter Niterói. Caralho, belo Niterói. Belo não, Soweto e Niterói. 25 de agosto. Não tem aí venda de ingresso. Eu quero pegar um lugar que tenha venda de ingresso, que eu sei que é mais caro, tipo Rio, São Paulo. Não tem, gente, não tem. Campinas? Não tem, não tem ainda. Não tá confirmado 100%. Então, sei lá, Porto Alegre, vamos ver. Ah, tá tudo... Porto Alegre já tá R$500. É, tá tudo o mesmo preço. Eu achei que isso ia influenciar um pouco no preço, né? Mas pelo que eu tô vendo, eu acredito que o preço tá tabelado. Então, assim, por exemplo, o show de Natal, dia 3 de agosto, a maioria dos... Tudo tá no primeiro lote. Mas, pô, o primeiro lote da Lounge, né, que é o mais caro, a inteira, tá R$300. Então, eu acho que tá num justo. A inteira padrão, né, da pista, que é como se fosse a VIP, que é a única opção que tem aqui, tá quase 200. Então, beleza. Eu pensei que isso ia influenciar, sinceramente. Eu pensei que ia influenciar no preço. Provavelmente esses shows aqui... Esse show de Niterói vai estar caro pro caralho. Mas não ia ter Soweto no Engenhão, gente. Tô ficando maluco. Pensei que ia ter Soweto no Engenhão, mas tá bom. Esse show aqui em Niterói, esquece. Vai estar nível Roberto Carlos. Que, inclusive, tem show do Roberto Carlos amanhã. Aqui em Niterói, dia 26 e dia 27 de abril. Mas, enfim. E aí me pegou um pouco essa história. Porque foi tudo muito certinho. O time muito certinho. Aí a Graciane Barbosa já falando várias paradas, sabe? Falando que o amor não acaba. Então, assim, ela fez um vídeo aqui que, pô, Pô, ela botou... Pô, é bizarro. Há 5 horas ela fez isso hoje. Ela botou no feed... Ela botou no feed, ela respondendo as perguntas. Vocês estavam juntos ou estavam separados? Infelizmente, como estudante da área de educação física. Estou muito triste. Cara, eu sei o que é pior, cara. Caralho, ela respondeu essa porra. Ela tá com os olhos lacrimejados, cara. Entendeu? A Graça tá sofrendo, cara. Olha o que vagabundo manda, cara. Você se arrepende pelo fim do seu relacionamento ou já era esperado? Eu não tô vendo não, gente, só vendo as perguntas. Aí respondeu essa. Torcendo pela reconciliação sua e do Belo, entendeu? Aí no... Pô, gente, eu não consigo, cara. Eu não consigo acreditar, não consigo levar a sério. Sério, porque... Pô, ela aos prantos, sabe? Torcendo pela sua reconciliação. Por que você permitiu que o Léo Dias divulgasse a traição e você também marcava a página dele. Marketing? Cara, ela tá respondendo... Beleza, enfim. Ela tá nessa. Aí há 6 dias foi esclarecimento dela. Oi, galera. Sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento, como dizem. Estou desde ontem tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem realmente gosta de mim, do Belo, entende. São 16 anos de uma história de amor cheia de altos e baixos. Tribulações, acertos, erros, conquistas. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial. Para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos. Um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais. Não gostaria que fosse um dia de tristeza. Eu acho que esse foi o dia do show, né? Obrigado a todos pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. Cara, Graciela Barbosa, ela não sabe usar vírgula, é incrível. O amor não acabou. E se existe amor, pode existir recomeço. Né? Isso em caps lock, pô. O amor não acabou. Afirmação. E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia. Aí o primeiro comentário. Trair alguém nunca será sinônimo de amor, independente da situação. Tempo para estar só não é tempo para acreditar que erros... irão trazer acertos e que a paixão pode renascer após o caos. Se existe amor, a prova legítima dela nunca será com a quebra de confiança. Com certeza essa pessoa aqui nunca traiu, mas foi traída, né? Então, assim, beleza, tranquilo. E aí, cara, o feed dela é muito louco, porque o post anterior a esse, ela fazendo um espacate aéreo num lap dance, um bagulho meio sensual, e o resto é só o trabalho dela, né? Bagulho fitness e tal, beleza. E quanto a isso, o Belo, a postagem, ele postou ele chorando. Seis dias também. Ah, não, uma semana. Um dia. Aí, cara, é muito bizarro, porque aí ele divulga o Belo em Alto Mar, logo no dia depois também. Faz uma divulgação, Belo em Alto Mar, do dia 9 ao dia 12 de dezembro, para ver o sol brilhar. É produção de quem? Produção da GR Shows. Então, assim, pô, é loucura. Para viajar comigo, chamei nomes que vocês vão proporcionar. Não sei o quê. Ludmilla, Ferrugem, Pixote, Thiaguinho, Tomando Pagode. E também o especial Soweto 30 anos. Vendas liberadas a partir do dia 30. Então, assim, tá tudo muito bem conectado. Que na semana que comunica que termina, é a semana do principal show do ano para eles, né? Pro Soweto, que é o que vai angariar as pessoas irem nos outros shows. Aí no dia seguinte ele promove o Belo em Alto Mar. Essas porra não me pega, cara. Eu acho mó loucura. E isso tudo me leva a qual história? A história da Luísa Sonza com o Chico Moedas. Tinha uma thread aqui no Twitter que meio que mostrava que, tipo, a Luísa tava meio que preparada, foi meio que uma. Aqui, a thread, a teoria sobre Escândalo Íntimo, o terceiro álbum de Luísa Sonza. Eu vou ler tudo aqui, gente. Deixa eu ver se são muitos tweets. Ah, são muitos tweets, mas pô, tô sozinho também. Tô há 20 minutos falando. Me acompanhe. Vamos lá. Quem fez essa thread foi a Martini CBY. Vamos lá. Para começar, preciso deixar claro que na live de lançamento de seu primeiro single, que é o Campo de Morango, Luísa confirma que o álbum terá 26 músicas. Beleza. Bom. Sonzers começaram a perceber que a Luísa estava postando as tracks em horários que terminavam em 11. Como exemplo, 15 e 11, e até a faixa 4, bloco A, seguiu esse padrão. Porém, as tracks que vieram a seguir foram anunciadas em horários aleatórios. Os fãs resgataram o primeiro post da era Escândalo Íntimo, que foi nada mais nada menos que a divulgação da setlist do The Town. E adivinhem só, o horário da postagem era 23 e 11. Depois da track 4, bloco A, Luísa começou a pular várias das outras faixas e foi logo para a track 10, bloco B. Agora sim, agora, Luísa já pulou várias outras e está divulgando bloco C. Caralho, é uma divulgação de álbum ou é uma divulgação de projeto de empreiteira, essa porra? Agora, o ponto central, eu acho que a Luísa irá lançar. Caralho, eu tô lendo. Tô lendo igual a criança. Eu acho que a Luísa irá lançar Escândalo Íntimo em duas partes. A primeira amanhã e a segunda tal. Ah, gente, não, gente. Porra, viu? Viu? Como não tem o Igor aqui pra me coisar? Não, não, não. Escândalo Íntimo, teoria, Luísa Sonza, Chico Moedas. Eu vi tudo errado, gente. Cadê? Internet levanta. Áudio forte sobre término. Todas as teorias polêmicas sobre Luísa Sonza. Deixa eu botar aqui no Metrópolis, que eu confio na rapaziada do Metrópolis. Beatriz Queiroz, vamos lá. Algumas especulações sobre. Peraí, 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 peraí. Pô, muito. Pô, eu quero achar a thread, cara. Chato, né? Ficar procurando. Podia ter procurado antes, eu já sabia que ia falar isso. Luísa Sonza, Chico Moedas, teoria. Pô, eu queria achar legal. Mas não vai ser. Mas enfim, tem uma teoria de que foi tudo. Aqui, teoria da conspiração, fio. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Achei, achei, achei. Vamos nesse. 1. Luísa Sonza aparece no pod delas para divulgar novo álbum. Ela não vai sozinha, vai com Chico Moedas. No pod delas, Luísa. Essa entrevista, inclusive, é uma vergonha alheia bizarra. No Pod Delas, Luísa diz que o álbum é um filme que narra uma história, que essa história só é explicada quando o álbum completo estiver lançado. 3. Luísa diz que a primeira legenda de divulgação do álbum é "Nada é real". Caralho. Primeira legenda de divulgação do álbum diz "Nada é real". 4. Luísa diz que esse álbum tem uma participação do público em algumas estratégias. É como se a gente colocasse uma luz na galera e eles fazem parte da história. Além do álbum ser um escândalo íntimo, ela diz que tudo na vida dela tem a ver com o público, com os haters, etc. 5. Luísa diz que quer confundir as pessoas e por muito tempo. Pô, a Luísa, ela tem uma autoestima invejável. A sequência das músicas do álbum forma uma frase que relata o que está acontecendo agora. Tem 6 músicas do álbum que ainda estão bloqueadas. E tem mais, meus amigos. Na música Ana Maria, ela diz: "Te aconselho mentir, asseguro". Ou seja, tudo planejado, caso encerrado, podem dormir em paz. Vamos ver a letra aqui da música Ana Maria. Flor de Margarida, tô de bem com a vida. Passei um tempo doída, o acaso ensina. Cara, não sinto mais medo do escuro, agora ele tem medo de mim. Te aconselho mentir, asseguro, melancolia é ruim. Água, canceriana sagrada. Cachoeira de chorar, cansada, em vão por alguém. Cantar no banho, se fazer casa, tomar cerveja, conversa fiada. Longe de ti me encontrei, flor de margarida, tô de bem com a vida. E aí, a partir da música do Chico, no álbum, a música 10 é Chico, a 11 é Onde é que deu errado, a 12 é Penhasco, porque ela fica gritando lá com a Demi Lovato, a 13 é Outra Vez, a 14 é Interlúdio Dão Errado, a 15, Principalmente Me Sinto Arrasada, e a 16, Ana Maria, Luísa Sonza e Duda Beat. Eu tava com o Igor ontem, e a Duda Beat tava nesse programa, né? Do término, né? Duda Beat, Luísa Sonza, Ana Maria, vamos lá. Foi no mesmo dia ou foi perto? Deixa eu ver. Gente do céu. Cara, aí eu entrei na notícia. Esse dia da notícia, gente, eu me divertia porque os posts do G1 sobre esse término era coisa de maluco, pô. Parecia a guerra da Síria, pô, os posts do G1. Parecia que realmente alguma coisa muito importante estava acontecendo, né, no país. Era só um término, era só a Luísa Sonza e o Chico Moedas, o amigo do Casimiro, terminando. Então, por que que eu tô falando do Belo, da Graciane, a Luísa Sonza e do Chico Moedas? Cara, por que essas paradas, essa galera joga o jogo muito bem jogado, pô. A gente que vê futebol, tipo assim, quem tá acima dessa rapaziada, as cabeças pensantes dessa rapaziada, é o Guardiola, é Klopp, entendeu? É o Jorge Jesus do meio. A galera não dá ponto sem nó, pô. Não dá ponto sem nó. O texto da Luísa na Ana Maria é inacreditável, pô. Uma parada muito bem construída, uma parada muito certinha. Entendeu? Então, assim, longe de eu querer desmerecer a capacidade intelectual alheia, mas é tudo tão... É tudo tão... Tão, tão, tão seguidinho, tão certinho, que é impossível... as pessoas individualmente, né, tanto a Luísa, quanto o Belo, quanto a Graciane, fazerem essas paradas sem ter alguém por trás falando que essa porra vai dar certo. E por que que dá certo? Porque a Luísa e o Chico terminaram em setembro e a gente fala dessa porra até agora, pô. A gente vai falar dessa merda a vida inteira, porque vai virar meme, já virou meme, né? Mas a gente vai falar dessa porra, cara, lembra? Quando a Luísa foi na Ana Maria e, porra, fez a carta lá, que bagulho ridículo, vai ser assim pra sempre. Então, assim... Isso tudo pra falar que essas teorias da conspiração, eu acredito fielmente, porque elas fazem assim, todo sentido, como qualquer teoria da conspiração, mas temos provas, porque, pô, a da Graciane com o Belo é bizarro, e, enfim, era disso que eu queria falar fora do futebol. Dentro do futebol, né, pra não ficar uma parada muito, muito, muito só entretenimento, Seria legal... O estádio do Borussia mudou de nome? Perguntinha aqui, bacana. Tá bom. Champions League, né, gente? A gente teve as quartas de final, né, recentemente. Basicamente, semana passada. Os 8 jogos, né? Tanto os 4 de ida quanto os 4 de volta. Mentira, o Bayern e Arsenal não foi tão legal, não. O segundo jogo eu vi o primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais pegadinho. O segundo, o Bayern já controlou melhor, né? Os caras sabem jogar Champions League. Mas, cara, os outros sete jogos, né? Ida e volta de Real Madrid, Manchester, PSG, Barcelona, Atlético e Borussia. Coisa de maluco, pô. Coisa de maluco. E é muito doido, porque a gente tá esse tempo, esses últimos anos, né? Meio que nessa secura de Champions League, assim, de modo geral, porque, pô, o Neymar não tá jogando, o Cristiano não tá jogando, o Messi saiu, e a gente, pô, a nossa galera, né, da minha idade, principalmente, cresceu, principalmente com o Messi e Cristiano Ronaldo ali, a partir dos anos, da segunda metade da primeira década dos anos 2000, e depois com o Neymar já, né, e Luis Suárez, enfim, aqueles times todos que a gente conhece, o próprio Borussia, Guardiola, blá, 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 blá. Então, deu uma pegadinha, né? Ver esses caras que a gente se acostumou a assistir durante as semanas, né? Eles fora, então vem o Mbappé, vem o Haaland da vida, o Vini, o Rodrigo. É como é o futebol, né? São os ciclos do esporte, mas os sete jogos foram muito bons. Muito, muito, muito bons. O mais maneiro de todos, né? Óbvio que o Real Madrid City eles trazem uma proporção muito irrealista do que é o futebol de verdade. O que Real Madrid City jogaram não foi o futebol, foi o futebol 2.0. Mas o Borussia e o Atlético de Madrid, cara, foi um jogo de futebol porque, porra, o Borussia em casa consegue abrir o placar, né? Faz o 2-0. Aí o Atlético de Madrid empata, tudo meio rápido, né? Os dois gols do Borussia foram rápido. O Atlético faz um no finalzinho do primeiro tempo, né? Depois faz no comecinho do segundo. Aí depois o Borussia faz mais dois. Então, assim, porra, é muito, muito, muito foda mesmo. E aí, puxando pra semifinal, assim, o que eu espero dessa semifinal. O Borussia, ele é um time mais arrumado do que o PSG, né? Principalmente porque o Borussia manteve a base do ano passado, que foi vice-campeã, né, da Liga, mantiveram técnico, enfim, aquela história toda que a gente conhece. Mas o Mbappé é muito fora de série. A gente meio que ama odiar o Mbappé, né, mas ele é muito fora de série, cara. Ele tá 43 jogos, 43 gols, cara. Fora as assistências, deixa eu pegar as assistências aqui legal do Mbappé, porque assim, eu vi até um tweet que o cara fala assim. O Mbappé sozinho tem mais gol que todos os jogadores de vários times da Europa, tipo United, Sevilha, vários times grandes assim da Europa. O Mbappé basicamente está 43 jogos, 43 gols e 10 assistências. Sendo que na temporada passada ele fez 43 jogos, 41 gols e 10 assistências. Então, assim, em 2 anos, este filho da puta, ele tem 86 jogos, 84 gols. E 20 assistências. É uma participação de gol irreal. Fora a Copa do Mundo, né? Que ele jogou no finalzinho de 2022. Então, assim, cara. Esse cara, ele. O PSG vem para eliminar o Borussia. Não sei se com certa facilidade, porque o PSG tomou um sufoco do Barcelona, que eu também acho que é menos arrumado que o próprio Borussia, né? Nesse ano. Então, assim, o PSG se virar a chavinha nesses dois jogos, que são dia 1º e dia 7 de maio, já é o primeiro semana que vem no feriado, vem sem muito sufoco para ganhar do Borussia, né? E no outro lado, acho que o Bayern e Real Madrid, ele tende a ter o Real Madrid como favorito, mas eu não acho que é um favoritismo tão grande quanto o do PSG em relação ao Borussia, né? Porque. E são por motivos diferentes. Porque, assim. Se for por história, o Borussia ele é mais experiente disputando Champions League do que o PSG. Já foi campeão, foi vice-campeão, tá sempre batendo ali quarta de final, eventualmente bate uma semifinal como esse ano, beleza. O PSG tá nessa construção, tem aparecido, jogou a semifinal contra o Bayern naquela Super Champions, né? Nem lembro se foi pra final nessa Super Champions, sabia? Mas enfim, que era do Neymar, do Mbappé também. E o Bayern de Munique e Real Madrid, óbvio que o Real Madrid é favorito, mas o Real Madrid tá com uma série de lesões. O último jogo que eu vi do Real Madrid no Campeonato Espanhol era Tchouaméni na zaga e o Camavinga na lateral esquerda. Então, assim, O Ancelotti, ele tá fazendo uma gestão ali de elenco dos 11 iniciais, porque o elenco tá curto, porque tem muita lesão, e ele tem que, agora o campeonato tá afunilando, né? O espanhol já tá um pouquinho mais resolvido, mas a Champions League afunilando, ele tem que tomar uma série de decisões. Mas o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, né, cara? Então, é um time que joga Champions também de igual para igual, entre aspas, né, com o Real Madrid, embora o Real Madrid tenha mais que o dobro dos títulos, mas o Bayern de Munique é copeiro pra caralho de Champions League. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo mais interessante, porque são futebóis mais distantes do que pratica o próprio Borussia contra o PSG. Acho que Real Madrid e Bayern de Munique, eles têm estilos de jogo muito diferentes. O que talvez decida é quem tá no banco, porque o Ancelotti é 11 milhões de vezes mais técnico que o Thomas Tuchel, mas o Thomas Tuchel também vem dessas experiências de, porra, de ter chegado longe com o próprio PSG. Enfim, é um cara que tá crescendo muito na carreira, eventualmente vai acabar copando na Champions League, porque ele é muito bom, mas atualmente o Ancelotti, ele é dentro desses quatro técnicos, né? O cara, porra, ele ganhou a Champions League em todas as eras de Champions League da história, né? Então, assim, é muito doido, porque a gente vê muito, eu vejo muito umas discussões que é, o Guardiola é o maior revolucionário do esporte, né? Ninguém impactou tanto o jogo quanto o Guardiola. O Mourinho foi o maior antídoto da revolução do Guardiola. O Klopp, ele não foi um antídoto, mas foi um rival da revolução do Guardiola. E eu acho essas discussões todas justas, eu acho essas afirmações todas justas. Mas, cara, o único técnico que ganhou, que venceu, que levantou taça em todas as revoluções feitas por outros técnicos na história do esporte foi o Ancelotti. O Ancelotti, ele ganhou... O Ancelotti tá ganhando título como técnico desde os anos 90, pô. Vou até pegar aqui, porque agora eu tô mais tranquilo pra fazer também. Cara, ele ganha as coisas. Ele vira técnico ali no final dos anos 90, né? 96, com o Parma. É o primeiro trabalho dele. Ele vai conquistar o primeiro título dele em dois... o primeiro título importante dele é a Copa Itália de 2002-2003, que ele já tinha saído do Parma, ele já tava no Milan, né? Então, assim, foi o primeiro principal trabalho dele. E desde então, cara, ele ganhou o Campeonato Italiano 2003-2004, aí ele fica na Itália até, ele dirige o Milan, aliás, ele dirige o Parma, aí do Parma ele vai pra Juve, da Juve ele vai pro Milan. Ele fica na Itália até 2008-2009, tá? Então, assim, enquanto treinador na Itália, ele ganha a Copa Itália 2002, o Campeonato Italiano 2003 e a Supercopa da Itália 2004-2005, fora a Champions League 2002-2003 e a Champions League 2006-2007, lembrando que chegou naquela final do Milagre de Istambul com o Liverpool, né, que foi 2004-2005, né, o do Gerrard. Isso na primeira década de carreira dele. Ele só conquistou um italiano, uma Copa Itália e dois Champions League. Pô. Na primeira década. Sem falar de Supercopa, né? Ganhou a Supercopa da Europa em 2003-2007, ganhou o Mundial em 2006. Então, assim, em 10 anos, ele já podia ter aposentado como técnico. Ele já ia ser um dos maiores técnicos, principalmente na Itália. E aí, meu irmão, aí o cara chuta o balde. Aí ele vai pra Inglaterra, ganha a Inglaterra, ganha a Liga Inglesa. Aí ele vai pra França, ganha a Liga Francesa. Aí ele vai pra Alemanha, bicampeão da Bundesliga. Aí ele vai pra Espanha, campeão espanhol. Então, assim, é um cara que ele vem, né? Todos os outros técnicos, eles têm motivos de revolução e têm suas assinaturas em vários modelos de jogo que são usados atualmente. O Ancelotti foi campeão em todos esses modelos. Todas as formas. Todas as fases de futebol dos anos 90 pra cá, o cara foi campeão, pô. Então, assim, óbvio que ele tem uma influência muito grande naquela árvore de Natal, né? Que era o time do Milan. Que talvez não seja uma grande revolução, mas é aquele cara que pega o modelo atual e melhor tira dos jogadores dando daquele futebol praticado, ele é perfeito, pô. Ele vai ganhar pra sempre. O Ancelotti, ele vai ser campeão pra sempre, enquanto ele tiver fim de ser campeão. Então, assim, talvez o que falte a ele, né, que seria um fim de carreira muito maneiro, é dirigir uma seleção, né, tentar ir pra uma Copa e dirigir uma grande seleção, seja da Itália, da Espanha, enfim... Eu acho que pro final de carreira dele seria legal pegar uns dois ciclos assim de Copa. Acho que seria bem maneiro pra... imaginando uma carreira perfeita, como eu imagino do Mourinho, do Klopp, do Guardiola, enfim. O Ancelotti é um cara que... acho que é o meu técnico preferido por tudo que eu acabei de falar. Então, assim, ele tem passagens na Nápoles e no Everton, que não são as melhores passagens do mundo, né? Mas também, porra, é foda. O cara tem mais de 30 anos de carreira. Não, 30 anos, 30 anos de carreira esse ano, né? 96, 97. Daqui a 2 anos ele vai fazer 30 anos de carreira. E aí, só em 4 temporadas ele não foi o melhor dele, eu acho que é uma... eu acho que é uma conta positiva pro lado dele, né? Então, cara, dentro desse confronto aí, dentro da competição, né? O Ancelotti, ele bota muito nas costas, né? Ele leva muito na experiência, na liderança e, porra, é um cara absolutamente fenomenal. Fora isso, o que tivemos essa semana? Tivemos Libertadores, mas aí esses assuntos, assim, pra falar sozinho, pô, Flamengo na altitude, né? Eu acho que eu sempre tô aqui pra odiar a torcida do Flamengo, porque a galera não consegue enxergar um palmo à frente. Então, pô, perdemos, o Tite usou a estratégia errada. Mas é isso, gente, jogamos 4 mil metros na altitude, o esperado era perder. Ah, mas o Palmeiras ganhou. Ah, mas o Internacional ganhou, sei lá quando. Beleza, ganharam, tá tudo bem. Próxima rodada, a gente bate no Palestino, chega a 7. Se o Bolívar empatar com o Milionários e o Milionários não ganhar hoje do Palestino, o Bolívar tá classificado na próxima rodada. E na quinta rodada, a gente pega o Bolívar no Maracanã, né? O Bolívar já classificado, provavelmente o nosso jogo da classificação, caso o Milionários, né, não vença esses próximos 2 jogos. Então, assim, a conta pro Flamengo é muito tranquila. Essa classificação, faz os 2 últimos jogos em casa e, se precisar, faz o jogo aí do desespero contra o próprio Milionários no Maracanã, que a gente só não ganhou do Milionários na estreia, porque também foi um jogo na altitude. Então, assim, o Flamengo teve uma sorteio, né, do grupo do Flamengo, foi bem chato e agora é só ter calma, não precisa, galera subindo tag de fora ticket, entendeu? Então, e aí, fora o Flamengo, né? Porque não só de Flamengo se vive um homem, infelizmente. Botafogo deu uma respiradinha, né? Venceu o Universitário por 3-1. Tá com 3 pontos. O grupo tá ali todo juntinho, né? Porque tá o Rony Barranquilla com 5. A LDU, Universitário com 4 e o Botafogo com 3. Então, tipo, meio como se fosse uma zerada pra essa segunda parte da fase de grupos. E fora isso, o Palmeiras meio que garantiu, né, a sua classificação, porque não tem como contar que o Palmeiras vai perder esses próximos 3 jogos, né? Muito difícil o Palmeiras perder pro Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai, e muito menos os jogos em casa, né? Então, assim, óbvio que são jogos difíceis, Libertadores, blá, 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 blá. O Galo Mineiro classificado já, não tem fofoca, não tem que se preocupar, quem mais temos? O Grêmio deu uma respirada boa, essa vitória com a menos do Estudiantes, Renato Gaúcho é um cara que sabe. Renato Gaúcho acho que é o mais perto do Ancelotti que a gente tem aqui no Brasil. E aí, São Paulo e Fluminense. Fluminense vai estar jogando agora, né? Começou agora o jogo contra o Cerro Porteño. Mas se ganhar também já dá uma adiantada boa nessa classificação, né? Porque é o time melhor qualificado desse grupo. E o São Paulo também. O São Paulo fica aí. Vai fazer hoje talvez o jogo mais difícil, né? Que é contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. O empate é o ideal, mas se perder, tudo bem também. Porque ficam os 2 primeiros com 5 pontos. O São Paulo com 3, tendo essas 2 rodadas em casa aí pra se resolver. Tá meio em crise, né, por conta do técnico. Mas eu acho que pros brasileiros, talvez a pior situação seja a do Botafogo, porque tá todo mundo muito perto. E a do Grêmio, né, porque também só tem uma vitória, mas esse jogo aí na Argentina foi muito importante para a sequência do campeonato. O campeonato brasileiro, eu acho que não tem muito por que a gente... né, porque eu trazer pra cá, porque, pô, só tem o quê? 3 jogos, Bragantino, Flamengo, enfim, acho que o campeonato brasileiro, a gente pode começar a levar ele mais a sério daqui umas 6 rodadas, quando tiver ali na 10ª rodada, a gente já consegue fazer uns prognósticos. Então, nessa próxima rodada é uma rodada boa, né, tem Flamengo e Botafogo, tem Corinthians e Fluminense, tem Fortaleza e Bragantino lá em Fortaleza, que é um jogo importante ali na parte de cima, e fecha a rodada na segunda-feira com São Paulo e Palmeiras, né? Então, acredito que não tenha... Tem uns jogos interessantes, curiosos, né? Tipo, Cruzeiro e Vitória, um jogo curioso. Vasco e Criciúma é um entretenimento maravilhoso pra, porra, você tá fazendo nada, sabadão, 4 horas da tarde. um Vasco e Criciúma em São Januário, porra, é entretenimento garantido para a família inteira. Pode botar a criança na sala que ela vai se divertir. Então, acho que é isso, gente. O que que vocês acham? 45 minutos falando sem parar, com algumas pequenas pausas apenas para pesquisar as histórias de Chico Moedas, Luísa Sonza, Marcelo Pires Vieira e Graciane Barbosa. Vocês acham que tá bom? Eu acho que tá bom. Espero que o Igor tenha gostado. Igor, se você tiver escutado até aqui, até o final, muito obrigado, meu irmão. Mas o principal... A principal missão desse episódio é ver quanto tempo de retenção vai ter comigo falando sozinho, no seco, sem edição, tá? Só pra entender como é que é esse nosso público. Se a galera... porque vocês talvez nem percebam que tem uma edição, né? Mas todos os episódios têm. Então esse não tem. Esse é o áudio nu, bruto, real. Não vou me preocupar com o respiro, com eu bebendo água, com porra nenhuma, tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que o Igor goste, porque ele me deixou na mão dessa vez. Mas quem tá lembrando aí do Fala Pouco, né? Na época do Fala Pouco era basicamente isso, né? Eu falando pra cacete aí por 45 minutinhos, uma hora. E em paz. Tá bom, gente? Até semana que vem. Espero que na presença do Igor, talvez de algum convidado, de alguma convidada, nunca sabemos. E é isso. Um beijo!